Como era a pessoa do seu pai, o comportamento dele?
Então, ele era uma pessoa muito tranquila, gostava muito de trabalhar, era aquela pessoa focada em trabalho, era do trabalho para casa. Ele não tinha, assim, problemas com pessoas, não. Ele era uma pessoa super tranquila. E, assim, não merecia isso.
Antes do ocorrido com ele, ele chegou a comentar algum tipo de ameaça que tenha sofrido e que, de repente, possa ter partido desta mulher?
Sim, a gente teve a informação de que ele realmente estava sofrendo ameaças. A gente passou isso para a polícia e a polícia confirmou.
A polícia teve acesso também a aparelho celular, né, que foi encontrado ali no dia do ocorrido, né?
E lá eu acredito que eles tenham pego tudo, né, e confirmaram muita coisa sobre o ocorrido.
De vocês, um irmão seu chegou aí lá na residência e encontrou teu pai na situação como a gente já tem conhecimento. Foi uma coisa bárbara, né, uma coisa inimaginável. E vocês têm um apelo para fazer, um dos apelos, qual pedido vocês têm a fazer agora para...
Então, independente dela ser réu primário ou não, a gente quer pedir, né, para que ela não responda à liberdade de forma nenhuma. Até o dia de hoje, meu pai, ele foi enterrado, o corpo dele, e a cabeça dele ainda está no IML. A gente se tira por aí, meu pai não merecia isso. E a gente também pede o IML para acelerar, no caso, o DNA, que já foi coletado. E assim, a gente precisa realmente que dê aceleramento para que a gente coloque a cabeça dele junto ao corpo dele.
Vocês clamam por justiça, disponibilize com urgência alguém que possa ajudar vocês nesse sentido, né?
Isso, para que ela não responda à liberdade e que, de certa forma, ela pague pelo que ela fez.
O seu pai, ultimamente, ele estava se organizando, né, financeiramente, e vocês acreditam que isso chamou a atenção dela, né? Isso atraiu ela de certa forma?
Sim, porque meu pai mantia ela, né? Sempre que ela precisava, tudo que ela queria, meu pai dava para ela. Tudo dele era diretamente para ela. Ele sempre se disponibilizava para dar o melhor dele para ela.
Bom, tem um outro ponto que você gostaria de colocar. Que ponto é esse?
Então, é que a gente descobriu, né, depois da morte do meu pai, a gente chegou na casa para fazer a limpeza e tal, pegar os documentos, tudo certo. E quando a gente chegou lá, a gente encontrou uma declaração de união estável. Ou seja, ela tinha uma união estável com ele. A gente não sabia, né? Mas essa união estável, ela já fez, né? Sabendo que meu pai era casado, porque no tempo meu pai era separado da minha mãe, sim, mas estava no civil ainda casado com ela. E ela também era casada com o esposo dela, né? Então, assim, é mais um crime para ela responder no caso de bigamia, né? Por estar aí fazendo uma união estável oficialmente, né, para ter direito aos bens que meu pai possuía. Somos em três, né? Três filhos que ele tem. E ele só tinha apenas um neto, né? Chegou a conhecer o meu filho e quando ele foi embora, meu filho tinha 5 meses. E ele falava muito do meu filho. E a fase que meu filho está hoje, né? Já fala, tá começando a dar os primeiros passinhos. Era a fase que ele mais queria acompanhar, que ele falava sempre comigo. E ela acabou com tudo isso. Ela é uma psicopata, não tem condições de ela viver em uma sociedade. Se ela fez isso com meu pai, que de certa forma mantia ela e fazia de tudo por ela, quanto mais com uma pessoa que de repente ela pode cismar por aí.
Vocês acham que ela representa um perigo?
Sem dúvidas.
Grande. Você gostaria de fazer um agradecimento, é isso?
Isso. Em especial à Delegacia de Homicídio aqui de Arapiraca, a equipe de investigação, né? Que, assim, tomou a frente do caso e realmente... teve todas as informações. Eu quero agradecer, né, a Delegacia de Homicídio aqui de Arapiraca, a equipe de investigação, que conseguiu as provas, que conseguiu realmente mostrar, né, que foi ela, através de todos os indícios que levavam até ela. Em especial também ao delegado Felipe, né, que realmente, e vocês foram excelentes.